há quase 2 anos, o técnico de ginástica artística, Fernando de Carvalho Lopes, foi desligado da seleção brasileira por causa de uma denúncia de abuso sexual por parte dos pais de um menino menor de idade treinado por ele num clube de São Paulo. Depois veio a reportagem do Fantástico, agora recentemente, que mostrou que ele não foi o único, deu voz a alguns atletas e ex-atletas que depois de anos tiveram coragem de revelar os crimes. Ao todo, 40 afirmaram terem sido vítimas de abusos e 10 levaram o caso à justiça. O Ministério Público está investigando as denúncias, todos acusam o treinador de aproveitar a pouca idade deles, a falta de conhecimento dos processos de treinamento para, por exemplo, tocá-los insistentemente, não é? Fernando de Carvalho Lopes negou todas as acusações, disse que os atletas terão de provar os abusos. A psicóloga responsável pela equipe de ginástica artística, a direção do clube e o Comitê Olímpico Brasileiro disseram não terem recebido qualquer reclamação sobre o ex-treinador. E depois disso, ele também foi acusado de fotografar crianças nuas. O caso foi tornado público, né? Muito tempo depois dessa violência toda. Então a gente fica se questionando, fazendo uma reflexão que vamos fazer hoje aqui. E nesse ambiente do esporte, que é o que a gente quer mergulhar, né? Qual é a dificuldade da criança e do adolescente em denunciar esse tipo de abuso? E os nossos convidados são professora Kátia Rubio, da Escola de Educação Física e Esporte aqui da Universidade de São Paulo, coordenadora do Grupo de Estudos Olímpicos. E o professor Cristiano Barreira, diretor da Escola de Educação Física e Esporte da USP, né? Presidente, então, da Associação Brasileira de Psicologia do Esporte, professor orientador no programa de pós-graduação em psicologia. Muito obrigada pela presença de vocês. Professora, bom dia.
Bom dia, Roxane.
Professora, que já é uma participante aqui do Jornal da USP, não é? E o professor Cristiano Barreira, pela primeira vez aqui participando com a gente. Muito obrigada pela atenção.
Uma satisfação estar aqui como ouvinte rotineiro aqui da Rádio USP. Obrigado pelo convite.
Muito bem. E eu começo... Vamos começar pelo professor Cristiano. Nesse ambiente do esporte, né? Você conhece de perto. A professora também é uma estudiosa, vai colocar o ponto de vista dela. Pegou a todos de surpresa, isso é novidade absoluta ou já havia indícios desse fato?
Não é uma novidade. E, por um lado, primeira coisa que é lamentável que a gente venha aqui tratar desse tema, pela natureza do tema, por aquilo que se passou, mas, por outro, não deixa de ser uma oportunidade importante de lidar com um tema que é como um recalque institucional, né? Por um lado, existe uma certa conivência, por outro lado, existe um silêncio ocasionado por um assédio que, além dos casos sexuais, se torna um assédio moral de muita dificuldade para que atletas e os polos mais frágeis dessa situação institucional maior possam vir à tona, né, possam reivindicar uma resposta a isso. Então, essa é uma situação que está dando oportunidade da gente lidar mais abertamente com isso e, portanto, proteger os jovens, e não só jovens, que lidam, que passam por situações assim.
Professora Kátia, não é novidade, e eu me lembro que quando a gente acompanhou o caso lá das meninas, as talentosíssimas meninas da ginástica, Simone Biles, veio ao público dizer, né, você arrancou a minha infância, a minha ingenuidade, se aproveitou disso, e outras atletas e ginastas, e a gente olhava aquilo tudo como tão distante, né, da nossa realidade. Mas não.
Não, Roxane, eu faço uma pesquisa já há 20 anos, eu trabalho com a história dos atletas olímpicos brasileiros, e esse tipo de denúncia não é incomum, e isso não é uma questão contemporânea. O que eu vejo é que o esporte, ele segue de perto os movimentos da sociedade. E nunca se teve tanto cuidado ou tanta atenção ao assédio moral e sexual como se tem hoje, né? Então fica mais fácil não falar, mas ser ouvido. Porque falar eles falam, os atletas falam, mas essa fala não reverberava. Então hoje eu acho que há uma atenção muito maior para esse tipo. A Joana Maranhão, a gente não precisa ir na Simone Biles. Não é? Uhum. Quando a Joana relata o seu caso de assédio, foi necessário mudar uma lei federal, não é? Porque é, falar sobre alguma coisa que havia acontecido 10 anos antes era um crime que tinha prescrito, não é? Então, e aí o que a gente tem hoje é que esse crime não prescreve mais. Por quê? Porque, principalmente no... Por que a ginástica ganha visibilidade? Porque os ginastas começam a sua carreira esportiva muito precocemente. Então, eles são ainda crianças. Eles vão para centros de treinamento ainda muito jovens.
É verdade.
E muito mais vulneráveis. Mas o assédio moral e sexual, ele acontece em outras modalidades, com atletas mais velhos, e o que está em risco é a chance de realizar um sonho. Então, em nome da realização desse sonho, o atleta também se submete a violências como essa, sem se dar conta de que ele tem voz, que ele tem poder, que ele só precisa exercer essa voz e esse poder.
Agora, professor Cristiano, essa fronteira é tão tênue quanto parece? Quer dizer, o poder que, no caso, o controle da situação que um professor tem sobre o atleta para posicioná-lo, para tocar no seu corpo, para mostrar um movimento, isso tudo é muito tênue ou fica bastante claro quando aquilo está indo além do necessário, do que pede? Eu estou fazendo uma pergunta, não sei se eu estou colocando da forma correta essa situação, mas eu quero saber se é tênue ou se, mesmo com pouca experiência, esse atleta jovem, ele percebe que tem alguma coisa a mais naquele movimento ou naquela situação.
No que diz respeito aos treinamentos, não há nada de tênue, não. É muito claro isso, né? A questão mais delicada, eu diria, que é no tipo de relacionamento que se estabelece, um relacionamento de poder, em que o sujeito que está sob a condição de assédio, muitas vezes, deixa de se dar conta das fronteiras entre a condição dele de sujeito de direito, que pode se posicionar, e uma condição de subordinação à autoridade do técnico, à autoridade institucional. Talvez nessa questão de ordem mais psíquica é que para o atleta, inicialmente, isso pode ser um pouco mais pantanoso, eu diria, um pouco mais nebuloso, no sentido de identificar e ter clareza para que aquilo não deve ser feito, que ele tem o direito de reivindicar, e aí ele fica posicionado numa condição mais de objeto do que de sujeito propriamente.
Mas isso é tratado claramente? Quer dizer, quando a gente faz um treinamento, que a gente não treina só o corpo, treina o psicológico também. O esporte depende disso, né? Vocês falam muito sobre isso. A gente fala de situações, a gente prepara psicologicamente o jovem atleta para situações difíceis no esporte, mas não prepara para esse tipo, não se fala claramente sobre isso. A gente não fala sobre assédio sexual no trabalho, no ambiente de trabalho. Se fala no ambiente do esporte sobre isso?
Não, hoje já se fala mais, não é? Porque aquilo que era naturalizado como... É uma coisa comum, você...
É uma brincadeira a mais, né?
Não, hoje já não se vê mais dessa forma. Por isso é que eu falo dessa transformação.
O ambiente está mudando.
O ambiente muda e a consciência do direito também. Então, o que se observa no esporte de uma forma geral é um poder quase que ilimitado do técnico em relação a preparação de um atleta na busca de um gesto perfeito, de um movimento perfeito para levar a um resultado que envolve pódio. Então, em nome disso, não são medidos os esforços em nenhum âmbito, seja no emocional, seja no físico. E, por sua vez, o atleta, ele assume que a posição dele é de escuta e de realização. Porque, afinal de contas, a relação entre o técnico e o atleta é também construída na confiança do papel que esse técnico desempenha. E o que se observa agora é que o técnico, embora ele tenha poder de determinar, ele não necessariamente é o sujeito de maior conhecimento. Então, o que se está em risco, o que está em julgamento agora é a extensão do poder do técnico em relação a tudo aquilo que o atleta executa, mas principalmente em relação aos direitos que ele tem. Então, o atleta tem sim o direito de reclamar, assim como uma secretária reclama do seu chefe, assim como uma professora reclama do seu diretor ou seja lá o que for, porque o que está em jogo é a questão do poder.
Agora, penso o seguinte, se o professor quiser fazer um comentário, pode interromper a qualquer momento, viu? Professor Cristiano, fico pensando o seguinte, a pressão na cabeça desses jovens, porque já tem a pressão pelo resultado, pela medalha, muitos deles competindo em situações muito difíceis, a gente sabe como é, que batalha é essa, mas essa pressão. Como é que isso interfere no treinamento, no rendimento do atleta? Como isso pode interferir? E certamente interferiu, né? Além de toda a pressão que esse atleta já está sofrendo, esse jovem.
Uma das questões curiosas em relação a isso é que pela pressão do rendimento, do resultado, muitas vezes aquilo que seria uma característica de um treinamento duro, de um treinamento, né, que é característico do esporte de alto rendimento, passa também a fronteira do que a gente poderia pensar como um abuso físico, né? E nesse momento é que essas fronteiras começam a se diluir, a percepção, o discernimento entre aquilo que é autorizado, que é possível, que é correto, ser feito ou não, ela começa a se tornar de maior, de ter muito mais dificuldade de discernimento. Por isso que é importante pensar que esses movimentos de denúncia coletiva, eles são uma oportunidade muito importante para que atletas e as culturas institucionais, eu diria, onde a participação da psicologia também é muito importante, para que respostas a isso efetivas possam começar a ser dadas e haver uma transformação cultural nesse ambiente e em outros, né, Roxane?
Porque se a gente pensar só na lei, eu nem estou entrando no caso específico, se a psicóloga sabia, se o outro técnico, aqui nosso momento aqui não é exatamente isso, né? A justiça vai buscar os responsáveis, acho que tem que punir, tem que afastar, é o mínimo que pode ser feito, a gente tem lei para isso, a gente tem as leis, o problema é a denúncia ser levada adiante. E na suspeita, a suspeita tem que ser investigada.
E eu vejo que o assédio moral, ele anda junto com o assédio sexual.
Exato. E nós temos lei para punir essas coisas.
Para você ter uma ideia, na minha tese de doutorado, que foi defendida em 2001, eu já relatava isso.
Não é? 2001,
tem lá um caso específico de uma atleta que aponta todos os abusos do treinamento e ela fala assim, não, mas é assim. Mas por que é assim? Não, é assim porque é assim, não é? Então...
Porque sempre foi assim.
E veja, eu faço uma leitura dessa situação do abuso moral, do assédio moral, porque houve um momento em que o Brasil importou muitos técnicos estrangeiros para poder se desenvolver tecnicamente. E quando um técnico vem para o Brasil, ele traz a cultura da modalidade do país de onde ele veio. E muitos desses técnicos vieram de países autoritários, de regimes autoritários. Então, o que acontece? Eles chegam aqui, eles surram os atletas, né? A gente tem relato de atletas que tomam tapa na cara quando eles erram. Né? E o técnico fala assim, não, isso é assim porque é assim.
Sem pensar.
E os nossos técnicos brasileiros assistem aquilo e passam a acreditar que aquilo é a norma e não a exceção. Não é? Então, há que se reeducar todos.
Né? De treinador...
É preciso de um grande entendimento do que é o limite do treinamento, do que é abuso do treinamento, do que é abuso do poder. E quando eu falo num grande treinamento, eu falo de dirigentes, eu falo de técnicos e eu falo de atletas. Porque os atletas também precisam entender qual é o limite do poder do técnico.
Sem dúvida alguma. Agora, então falava, tem o lado da lei, a lei está aí, a gente tem lei para punir isso, a gente precisa que a denúncia siga, a denúncia vá adiante. Você disse uma frase importantíssima, professora Kátia, que é falar, eles falam, o problema é eles, né, o que eles dizem
serem ouvidos,
ser levado adiante, se isso for, no mínimo, uma suspeita. Agora, professor Cristiano, medidas para evitar, quer dizer, como conversar isso com os atletas, acho que isso não é uma novidade, portanto, para vocês que já lidam com isso, essas suspeitas, e como levar, subir um grau nisso, né? Como prevenir esse tipo de problema, criar ambientes em que estas coisas possam ser ditas, né? O atleta, então, está o tempo todo submisso, calado, quer dizer, pode levar, né, um toque indesejado, um tapa no rosto, isso é treinamento, quer dizer, isso é permitido, como criar um ambiente para também empoderar um pouco, dar para esses jovens o entendimento de que eles podem falar e o que eles dizem tem importância nesse processo todo, né?
Uhum. Sem dúvida, a situação que está acontecendo de denúncia coletiva vai abrir as discussões a respeito disso. Um ambiente como esse, ele pode ser favorecido por esse grande processo, eu diria, de discernimento coletivo a respeito das fronteiras, dos limites em relação a isso. E, de fato, um ponto de partida importante, porque enquanto isso não se faz institucionalmente, enquanto isso não se faz de maneira deliberada nas federações, nos centros de treinamento, nos clubes, a confiança e a possibilidade de acessar os psicólogos do esporte que atuam ali. Porque os vínculos que são estabelecidos com os psicólogos e quando eles têm o amparo que, por exemplo, o Conselho Federal de Psicologia, o Conselho Regional, que são os conselhos profissionais que indicam, orientam as atividades, as condutas adequadas para isso, fica muito mais fácil de tomar as medidas para que as respostas a isso possam ser dadas, como tem acontecido de maneira geral, mas que também acontece de maneira sigilosa. Isso não vem a público sempre.
Ah,
né?
Claro, então, claro.
É
importante que esse processo ocorra, né?
Essa
discussão. A presença do psicólogo é obrigatória?
Não.
Não é obrigatório?
Não é obrigatório. Existe projeto de lei tramitando em relação a isso, para que se torne obrigatório. Essa é uma discussão importante. Em todo caso, os profissionais de psicologia do esporte são uma ponte que os atletas têm para disparar essa denúncia inicialmente ou conversar para começar a lidar e se posicionar em relação a isso. Esse é um papel que a Associação Brasileira de Psicologia do Esporte, né, que foi fundada pela professora Kátia Rubio e da qual eu sou atual presidente, tem feito no sentido de conscientizar e de promover discussões a respeito da ética da atuação profissional, que permite que a formação dos psicólogos do esporte no Brasil seja sempre antenada em relação a essas questões. O psicólogo, ele não faz apenas um papel técnico de treinamento mental, ele tem um papel muito mais amplo,
claro.
E é por isso que é importante a presença de um profissional de psicologia para atuar, para intervir, para estar à escuta e para tomar atitudes que sejam em benefício do atleta e do contexto institucional esportivo.
Olha, me confesso surpresa, não é obrigatória a presença.
Não. Não, e isso reflete um pouco o desconhecimento da extensão e da importância.
Claro.
Do papel do psicólogo do esporte, não é? Porque há um entendimento de que o psicólogo é aquele sujeito que treina o atleta do ponto de vista mental para ele desempenhar, mas não. O psicólogo dentro de uma equipe, ele é como um tradutor das comunicações entre as diferentes esferas, diferentes grupos, comissão técnica, técnico, atleta, dirigente, não é? O psicólogo tem uma função muito importante institucionalmente, e o psicólogo do esporte, ele é preparado para fazer isso. Então, quando ele recebe uma denúncia como essa, ele imediatamente entende aquilo não apenas como uma denúncia de violência, mas aquele gesto, ele reflete muitas vezes toda a dinâmica da instituição como um todo.
Uhum, por isso tão importante, não é? Bom, de toda forma, essa associação tem quanto tempo? Vocês falam?
Ela é de 2003.
2003.
Ela foi fundada em 2003.
Olha só.
É a entidade que é reconhecida pelo Conselho,
claro,
Profissional.
Claro.
Né? Então, nós temos as nossas representações junto ao Conselho Federal, ao Conselho Regional, e que faz essa ponte entre os profissionais de psicologia do esporte e também outros profissionais que são sócios e que têm um interesse na psicologia do esporte, porque isso qualifica seu trabalho na atividade, por exemplo, do profissional de educação física, eventualmente até de outros profissionais como fisioterapeutas. E que, portanto, tem representado muito bem os seus profissionais, a partir promovido eventos e uma série de...
Feito sugestões, vocês devem fazer sugestões também.
Exatamente.
Imagino, né?
Sim, e agrega um número considerável de profissionais psicólogos. Uhum. Que são muito próximos de todas essas transformações que o esporte também passa. Né? Uhum. Então, o ser psicólogo do esporte significa, como disse o Cristiano, estar antenado a todas essas transformações da sociedade e que se manifestam no esporte. E veja, Roxane, é uma coisa tão curiosa, é que com esse novo presidente do Comitê Olímpico Internacional, não é, que é Thomas Bach, houve todo um movimento dentro do movimento olímpico no sentido de transformar esse paquiderme que era o movimento olímpico, que ainda estava preso no século XIX. E ele fez um grande chamamento, há 5 anos atrás, sobre aquilo que era preciso transformar no movimento olímpico. Daí o surgimento da Agenda 20+20. Que são 40 pontos que norteiam o futuro do movimento olímpico. Uhum. E uma das duas questões para nós fundamentais que estão na Agenda 20+20, além da transparência, é o respeito ao atleta, respeito ao atleta. Quando o movimento olímpico fala assim, olha, a gente precisa respeitar o atleta, mas espera aí.
Nossa, mas isso coisa não é nova, óbvio, né? Óbvio.
Não, é novíssimo, é muito
que
recente.
Coisa absurda.
Por quê? Chegou-se à conclusão, né, que sem o atleta não existe movimento olímpico. E outra é a questão, as questões de gênero.
Importantíssimo. Olha, que pena, o nosso tempo está muito estourado. É um assunto que poderíamos conversar por mais tempo. Podemos voltar ao tema. Importante já que a gente deu pontapé inicial. Quer dizer, é fundamental a presença de um psicólogo para identificar essas situações, para pelo menos ouvir essas demandas, poder criar um ambiente para se falar sobre esse tema, não é? É o mínimo que a gente coloca aqui. Olha, prometo voltar ao assunto em outra oportunidade aqui no Jornal da USP no ar. Eu agradeço a professora Kátia Rubio, professora da Escola de Educação Física e Esporte da USP, coordenadora do Grupo de Estudos Olímpicos da escola, não é? Professor Cristiano Barreira, diretor da Escola de Educação Física e Esporte da USP, né? E presidente, então, da Associação Brasileira de Psicologia do Esporte. Eu agradeço muito a contribuição de vocês, a presença hoje. Voltamos ao tema, certamente. Obrigada, professor.
Eu que agradeço, Roxane. Uma satisfação estar aqui.
Obrigada, professora. Até
uma
próxima.
Obrigada, bom trabalho para vocês e um bom final de semana.